Pourquoi?
Você ouve a Rádio França Internacional, 10h30 em Paris, 6h30 no horário de Brasília.
Jornal da RFI.
Luísa Ramos.
Bom dia, frio em Paris, temperatura de 2 graus nesta sexta-feira, 22 de novembro de 2024. Países reagem à emissão de um mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pelo Tribunal Penal Internacional. Kiev pede reunião com a OTAN para discutir lançamento de míssil balístico russo em ato classificado pela Alemanha como uma escalada terrível na Ucrânia. COP29, Conferência do Clima no Afeganistão, chega ao último dia com expectativa de acordo final sobre financiamento. Essas e mais notícias a seguir. Esta sexta-feira amanheceu com reações internacionais sobre a emissão de um mandado de prisão para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pelo Tribunal Penal Internacional na quinta-feira, que inclui também o seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, supostamente cometidos em mais de um ano de conflitos na faixa de Gaza. A China pediu que o TPI adote uma postura objetiva e justa sobre o mandado de prisão contra Netanyahu, enquanto o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, anunciou em uma postura desafiadora, na sexta-feira, a sua intenção de receber Benjamin Netanyahu. Orbán declarou que garantiria que o mandado de prisão emitido pelo TPI não seria respeitado. Os Estados Unidos rejeitaram a legitimidade dos mandados e a França declarou que os mandados de prisão eram uma questão jurídica complexa e que a situação, portanto, exigia muita cautela jurídica. Segundo o jornal francês Libération, será difícil ver o Reino Unido ou mesmo a França prendendo Netanyahu sob o risco de sacrificar o armamento da Ucrânia ou da OTAN. Representantes do Irã disseram na sexta-feira que os mandados de prisão para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa significam a morte política de Israel. Nesta sexta-feira, a China pediu moderação e calma para resolver o conflito na Ucrânia, depois que Moscou confirmou o disparo de um míssil balístico hipersônico em território ucraniano, concebido para transportar uma ogiva nuclear. A pedido de Kiev, a OTAN e a Ucrânia se reunirão em Bruxelas na próxima terça-feira para discutir o lançamento do míssil balístico russo, que foi classificado pelo chanceler alemão Olaf Scholz nesta sexta como uma escalada terrível. Fala semelhante também foi emitida por um porta-voz da Casa Branca. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou ao mundo para reagir diante dos ataques, acusando mais uma vez a Rússia de não querer paz. Na quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin fez uma declaração afirmando que o conflito na Ucrânia tem agora todos os ingredientes de uma guerra mundial e alertou que não descarta a possibilidade de atingir países ocidentais. A COP29, Conferência do Clima de Baku, no Afeganistão, chega ao último dia e segue bloqueada sobre financiamento. Negociadores de quase 200 países aguardam nesta sexta-feira as propostas finais para um compromisso financeiro entre países ricos e em desenvolvimento na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Os países desenvolvidos estão negociando mais ambição para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas enfrentam oposição de países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita. A China também declarou não ter a intenção de se comprometer com a obrigação financeira. A Camila Jardim, especialista em política internacional do Greenpeace Brasil, fala sobre o clima de expectativa sobre o acordo final da conferência.
Essas negociações acontecem muito a portas fechadas e a gente fica num compasso de espera. Então é um momento de um pouco de ansiedade, né? A gente está num momento muito chave. É a primeira vez que a gente discute financiamento em muitos anos e tem se falado abertamente sobre o tamanho desse financiamento necessário. Então é um momento muito histórico, muito chave. Estamos avaliando quais são as possibilidades que ainda seguem no texto, e tem possibilidades muito boas ainda no texto. Estima-se que o custo para a implementação dos planos climáticos nacionais dos países em desenvolvimento vai de 4 a 5 trilhões de dólares ao ano. Né? Claro que assim, esse dinheiro não precisa ser todo de doação dos países desenvolvidos, mas grande parte precisa sim ser dos países desenvolvidos, que são os maiores responsáveis pela crise climática, aos países em desenvolvimento, né, que são os mais vulneráveis a essa crise.
A Camila Jardim, especialista do Greenpeace Brasil, foi entrevistada pela jornalista Lúcia Miesel. E na França, a rara tempestade Caetano, que deixou a paisagem branca em Paris na quinta-feira, cerca de um mês antes do início oficial do inverno do hemisfério norte, atingiu 4 centímetros de neve, algo não visto na capital francesa nos últimos 56 anos para um mês de novembro. A neve caiu também de forma antecipada nas regiões da Bretanha e da Normandia, e mais de 50 departamentos foram colocados sobre alerta laranja de neve, gelo e vento. Na região metropolitana de Ile-de-France, o alerta de neve e gelo foi estendido até esta sexta-feira. A tempestade Caetano afetou decolagens também no aeroporto Paris-Charles de Gaulle e deixou ainda quase 250 mil residências sem luz, principalmente no oeste da França. O Uruguai vota domingo no segundo turno das eleições para decidir o novo presidente do país. A disputa está entre Yamandu Orsi, da esquerda Frente Ampla, principal força de oposição, e Álvaro Delgado, do Partido Nacional, que lidera a atual coalizão do governo. O correspondente Márcio Rezende tem informações sobre as pesquisas de intenção de votos dos uruguaios, que estão divididos.
Todas as sondagens indicam uma ligeira vantagem entre 2 e 3 pontos a favor de Yamandu Orsi, da opositora Frente Ampla. O número de indecisos é suficiente para virar o jogo nas próximas 72 horas. 3 pontos separam Yamandu Orsi, com 46%, de Álvaro Delgado, com 43%. O Uruguai está bem dividido, mas isso, ao contrário dos países da região, não significa estar polarizado. Nenhum dos dois candidatos representa um extremo, nem questiona o sistema. Os dois têm programas de governo com muitos pontos em comum naquilo que mais preocupa os uruguaios: segurança pública, crime organizado e desemprego.
Ouvimos Márcio Rezende, correspondente da RFI. E o governo japonês anunciou nessa sexta que adotará um pacote de estímulo de 136 bilhões de euros para impulsionar o poder de compra do consumidor, logo após a coalizão governista ter sofrido uma derrota esmagadora nas eleições.